Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 21, repercutindo ainda essa questão das taxas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, taxa que se aproxima cada vez mais, né? Trump deixou ali indicado que passariam a valer a partir de agosto, mas as repercussões foram desde o dia 1 em que foi anunciado as taxas para o Brasil. Muitos setores afetados, a gente viu, né, para diversas commodities como que seriam esses impactos, e agora a gente começa a falar também, né, sobre demais setores, agora sobre o setor de peixes, né, parte da piscicultura. E vale lembrar, né, teve uma imagem que correu várias mídias, várias redes sociais, aqui no Notícias Agrícolas a gente repercutiu, né, demonstrando, né, que a parte exportadora ali de peixes paralisou, né, muito produto ficou parado ali nos portos, sem destino certo. E precisamos entender, para isso estamos aqui com o Francisco Medeiros, lá da Peixe BR. Francisco, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Eu agradeço o convite para a gente falar um pouco sobre a situação, principalmente das questões das exportações, nesse momento bastante delicado das nossas relações internacionais.
Vamos sim. Bom, Francisco, em uma das participações que você teve aqui com a gente, né, eu estava resgatando aqui, né, que lembrar de memória difícil um pouquinho, mas numa das participações a gente estava até comemorando, né, nos últimos 10 anos, a participação aí do mercado de peixes no Brasil cresceu 10%. Enfim, foi uma entrevista muito positiva sobre o setor. De lá para cá, tivemos informações que precisamos ser entendidas. Uma delas foi aquela questão, né, de importação de peixes do Vietnã e agora essa questão das taxas dos Estados Unidos. Dois assuntos que estão pesando aqui para o setor brasileiro. De que forma esses dois assuntos estão sendo discutidos pela Peixe BR e como o setor está se movimentando aí nesse momento, tendo em vista aí que a parte exportadora está paralisada.
É um impacto assim grande, duas medidas importantes. Nesse momento, inclusive, a importação do Vietnã é até mais impactante do que as exportações, mas quando chegou a notícia, a gente, pelo menos, trabalhava naquela expectativa de incrementar as exportações, principalmente para os Estados Unidos, que é o nosso principal mercado, e com isso compensar inicialmente as perdas advindas da importação. Então, veio a importação do Vietnã e, na sequência, a questão da suspensão do mercado de exportação. Para qualquer produto, esse é o pior dos cenários, porque você permite a importação de um produto mais barato para o país e encerra, fecha as exportações de um produto de melhor valor para outro país. Com isso, nós temos uma pressão muito grande no mercado interno, porque aumenta a oferta. Os produtores já estão com uma remuneração baixa, uma época normal de baixa remuneração, e aí com essa questão da importação e o que iria para o mercado externo continua aqui, a pressão é muito grande. Isso é um impacto muito significativo para a tilapicultura em especial, que mais de 90% das exportações é tilápia. Aliás, de todos os pescados, incluindo a piscicultura e os pescados em geral, em termos de volume, o produto que nós mais consumimos hoje de pescado no Brasil é tilápia, e o produto, em termos de volume, de toneladas também, que mais nós exportamos é tilápia. Então, atinge diretamente um produto bem específico.
Bom, e aí, para a gente só entender esse cenário, pessoal, né, a gente, sempre que conversa com o Francisco, ele dá esse cenário sobre a demanda. E a demanda para peixes, ela, até o presente momento, ela tem uma demanda pontual, tem alguns períodos do ano que ela aumenta essa demanda, mas, de forma geral, ela tem um desenho muito delinear aqui no Brasil, até mesmo a ser compreendido ainda, e temos muito a avançar para esse setor. Então, quando a gente vê uma medida como essa, e a gente está no momento em que essa demanda está, né, patinando, Para a gente entender, para o setor, né, da piscicultura, atender a uma demanda que não se vê um crescimento tão grande. A gente vê o crescimento do setor como um todo, né, conforme eu falei no início da entrevista. Mas a questão da demanda é um trabalho que a Peixe BR vem atuando constantemente, né, para ter esse crescimento sustentável. E agora a gente vê realmente essa competição aí, com produtos de outros países. Essa possibilidade de olho nessa demanda, o que poderia ser feito, Francisco? Quais que são os trabalhos que a Peixe BR está, as estratégias que a Peixe BR está pesquisando para exatamente ter essa competição, essa competitividade do peixe nacional?
A questão, quando se fala especificamente da importação de tilápia do Vietnã, é a questão que os procedimentos permitidos pelo Vietnã nos frigoríficos com relação ao tratamento de filé não são permitidos no Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Então, um exemplo, lá se faz alguns procedimentos com sais para incorporação de água ao filé, além de outros trabalhos como monóxido de carbono, clareamento. Isso é permitido lá, permitido em várias partes do mundo, mas o mapa não permite que nós façamos, e nós seguimos a lei aqui. Esse produto entra dentro dessa condição. E por que que a gente fala que entra dentro dessa condição? Porque a gente já tem o PANG entrando aqui no Brasil há muitos anos dentro dessa condição. Então, assim, não é uma competição leal, porque eu estou competindo com legislações diferentes. O que nós levamos para o Ministério da Agricultura foi exatamente que ele seguisse as mesmas normas do Brasil. Se esses frigoríficos lá seguirem as mesmas normas do Brasil, eles não terão condições de colocar o produto aqui dentro do mercado, porque o principal custo de produção de tilápia, que é o que nós estamos citando aqui, é ração, e a nossa ração tem um custo de produção inferior ao deles. Mesmo eles tendo uma carga tributária infinitamente inferior, mas eles têm que atravessar o mundo inteiro de oceano para chegar aqui. Então, isso compensaria. Então, a maneira que foi aprovado é que coloca efetivamente em risco a nossa atividade. A tilapicultura brasileira é uma das mais competitivas do mundo, e igualdade de condições, ou seja, isonomia em todas as condições, não tem por que nenhum país do mundo colocar produto aqui. A gente pode fazer até uma similaridade aí com aves, né? Ninguém precisa se preocupar com importação de aves para o Brasil, porque nós somos competitivos. Agora, aqui no Brasil, é proibido o processo de você injetar água no frango. Isso já aconteceu, inclusive, para ganhar peso. Se um país fizer isso, é lógico que ele vai chegar aqui com um produto muito mais barato, mas o mapa normalmente tem sido rigoroso. E é o que nós queremos que o mapa faça, que vá ao Vietnã. Nós estamos pedindo isso desde o ano passado, para fazer toda a análise da produção, análise de risco que tem as questões sanitárias. Então, é uma situação bem delicada para a tilapicultura nacional, que, conforme você falou, é uma atividade que nos últimos 11 anos cresceu mais de 10% ao ano. Nós nunca tivemos uma série histórica de uma proteína animal no Brasil com esses resultados. Por isso que eu acredito que o governo vai se sensibilizar e, no mínimo, que o produto vietnamita seja isonômico com as nossas regras aqui.
Agora, vamos para a segunda questão, né? Que são as exportações. Vendo de maneira geral as opiniões, né, das redes sociais, quando a gente fala aqui do agro, esse tipo de dúvida não apareceu. Mas entre o público urbano, foi comum ver perguntas do tipo: não seria fácil realocar esses peixes para outro mercado ou ser consumido no mercado interno? Ou não daria tempo de enviar essa mercadoria para os Estados Unidos a tempo antes de pegar essas taxas? Enfim, o que de fato travou essas exportações, esse receio em relação aos Estados Unidos, Francisco?
Bom, vamos falar especificamente da tilápia, que é o nosso negócio na Peixe BR, tá? Nós temos dois tipos de exportações. Nós temos os filés frescos e os filés congelados. Os filés congelados parou no porto. Está lá, está voltando. Com relação ao filé fresco, nós continuamos embarcando. Até o dia 31 de julho, nós estamos embarcando filé fresco, tá? Porque o filé fresco, do momento que o peixe sai da água, lá na fazenda, em 48 horas ele está nos Estados Unidos. Então, nós estamos mandando filé fresco. A questão é que, depois do dia 1º, nós não podemos mais enviar. E o que deve, o que vai fazer com isso? Realocar no mercado interno. Por quê? Porque nós não temos outro mercado para mandar. Eu vi, inclusive, o próprio ministro Favre, estamos abrindo o mercado do Reino Unido. O Reino Unido não pegaria nem 5% das nossas exportações, é muito pouquinha coisa. Então, não existe outro país para a gente exportar. A gente tem que lembrar que nós somos o quarto maior produtor de tilápia. Na nossa frente, nós temos três grandes países, o primeiro, inclusive, sendo China, que já são tradicionais produtores e exportadores. Os mercados são deles, nós estamos trabalhando para tirar mercado deles, né? O trabalho que, inclusive, estamos fazendo nos Estados Unidos. Para as outras praças, a gente ainda não tem competitividade exatamente pelos protocolos que eles fazem nas indústrias que nós não podemos fazer aqui. Então, nós estamos no momento... Esse período de inverno, todos os anos, é um período difícil para a gente, porque aqui no Brasil nós temos uma redução no consumo de peixe, de pescado, de uma maneira geral. Então, assim, essa época é uma época ruim para o produtor, de peixes baixos, e aí a gente vai ter essa oferta desse peixe que iria para exportação no mercado interno. Vai reduzir mais, o mais prejudicado será o pequeno produtor do Brasil. 98% dos produtores de peixe no Brasil são pequenos produtores e esses serão os mais impactados, com certeza. Agora, esse produto que vai para exportação, 60, 90 dias, ele vai ser realocado dentro do mercado interno, mas à custa de perda de competitividade na indústria e perda principalmente de renda, né, de remuneração e lucro lá no produtor, porque... Toda a cadeia, assim, deu pressão em cima, joga para baixo. O produtor que, no final, acaba pagando a conta inteira. O supermercado não vai assumir, a indústria não vai assumir, quem acaba assumindo é efetivamente o produtor. E isso é muito ruim para o momento, inclusive, que foi um ano difícil. Para você ter ideia, nós estamos no mês de julho e os preços pagos ao produtor esse ano, o ano inteiro, foram inferiores aos pagos no ano de 2024. E todo mundo sabe que custo de produção aumenta sempre, energia elétrica, tributos, salários, insumos. Então, essa é a maior dificuldade. Ou seja, o setor vive o que nós chamamos de tempestade perfeita. Tudo que podia acontecer, aconteceu no mesmo momento.
Tanto que, para a gente já ir finalizando a nossa entrevista, a minha próxima preocupação é exatamente o produtor rural, né? Eu estou com o CPEA aberto aqui. E o maior preço que o CPEA demonstra é o norte do Paraná, com R$ 8,55 o valor do quilo. Ou seja, e mostra aqui, né, redução de 0,21%, mas em redução, o preço reduzido. As contas dos produtores, como que está fechando essa conta, como que está a rentabilidade desse produtor nesse momento tão intenso?
A rentabilidade de um grande número, principalmente dos pequenos, já está negativa. As empresas maiores, mais estruturadas, têm outros dispositivos para manter, vamos dizer, no zero a zero, tá? Mas os pequenos produtores já estão no negativo. Se persistir isso, nós teremos uma redução significativa do número de produtores. Às vezes você não tem até uma redução significativa da produção, porque aquelas empresas mais estruturadas acabam depois ocupando esse espaço de produção. Mas é uma política, por incrível que pareça, é uma política exclusiva, de exclusão do pequeno produtor do sistema produtivo. Hoje, inclusive, apenas 13% a 15% do nosso custeio nós vamos no banco. O produtor brasileiro, 85% do produtor brasileiro, trabalha com recursos próprios. Isso é bom porque ele está com pouca dívida, mas é ruim porque ele gastou dinheiro, não tem como bancar a próxima safra. Ele pagou as dívidas e efetivamente não sobrou nada. Então, nós estamos trabalhando, esperando que o governo efetivamente crie uma força-tarefa no sentido de abrir a negociação com o governo americano, A semana passada, na reunião dos setores produtivos com o Alckmin, ele se comprometeu, mas infelizmente até o momento isso não aconteceu. É pegar um avião e ir para os Estados Unidos negociar, todos os setores, não é só do pescado, que estão nessa expectativa que o governo efetivamente faça, não só pelo pescado, mas por vários setores do agronegócio brasileiro.
É bom ponto, pessoal. Lembrando que, de forma efetiva, conforme anúncio do presidente Trump, essas taxas entrariam em 1º de agosto, ou seja, 10 dias úteis aí até termos aí essa nova realidade. Mas o Trump, a gente, né, espera sempre coisas polêmicas vindo do lado de lá, enquanto que o lado de cá, essa morosidade dos nossos. Né, dos nossos representantes. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
E eu espero voltar em breve com boas notícias.
Também esperamos excelentes notícias na nossa próxima entrevista. Que assim seja. Grande abraço. Você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br. O site Top 20 do Prêmio IBEST. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.